Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast. E aí, vai logar hoje? Eu sou o Marco Barbosa e hoje é o dia que o ouvinte chora e a mãe não vê. Afinal de contas, hoje é dia de polêmica, meu amigo.
Opa, oi pra quem joga de tudo. Eu sou o Eric Fagundes e da minha parte eu garanto só opiniões boas, Marculino. Hoje é dia de tier list e vamos elencar quais são os melhores gêneros do videogame, Marquitinho.
Boa, já vem aqui por meio deste, então, já avisar que eu não me responsabilizo por nada que for dito por esses dois humildes formadores de opiniões e produtores de conteúdo. Dito isso, DJ, solta a intro do melhor podcast no gênero videogame.
Vai logar hoje?
Marcolino, meu querido amigo, é o seguinte. Você está preparado para iniciarmos um projeto de episódios que vai garantir que esse podcast exista por pelo menos mais uns 5 anos? Por que resolvemos fazer essa tier list iniciando, elencando os gêneros de videogame, que já vamos explicar quais são os gêneros e o que é um gênero, na verdade, né? Como categorizar um jogo. E depois a gente vai fazer o que, né, Marquito? Vamos quebrar esse tier list e ir de gênero a gênero. Pelos meus cálculos e pelo site que a gente usou aqui, se a gente quiser, a gente faz um podcast um ano inteiro só de tier list de gêneros, né? Uma ótima ideia da sua parte, viu, Marquito?
Ô, Eric, mas eu já vou discordar de você, tá? Você falou que a gente tem podcast garantido por 5 anos, vai depender muito do que os ouvintes vão achar da nossa opinião, né? Afinal de contas, tier list é navegar em águas perigosas, porque gosto é gosto, né? É arriscado, mas é divertido, né? Você julgar a opinião de alguém. Talvez isso, então, leve o povo a gostar desse tipo de episódio.
O nosso último tier list sobre filmes da Sessão da Tarde, a gente apanhou um pouquinho, né, Marquinhos? Eu te bati, você me bateu também. Mas acho que o legal é isso, né? Mesmo que sejam algumas opiniões que gerem aquele comentário famoso do Rafa.
Você tá de brincadeira, Marco. Você só tem opinião merda, cara. Vai se ferrar.
Esses que são o que faz a galera falando, mano, como é que você colocou aquele gênero no tier tal? Eu acho que ele é tier S. Eu gosto desse debate. Na verdade, nós gostamos. Estamos, né? Que aí gera o famoso engajamento, que é o que move esse podcast. Até porque opinião absurda, absurda mesmo, a gente não tem tanto, né, Marquinhos? Talvez algumas polêmicas, vai.
A gente omite as opiniões absurdas, Eric, a gente realmente não tem.
Vamos começar a postar as opiniões absurdas em episódios bônus pra quem é apoiador, né? Pra conhecer de verdade os bastidores do Vai Lugar Hoje.
Mas o interessante, Eric, desse debate é que a gente não tem cada um uma opinião e é isso, né? Então o Marco acha que isso é tier S e o Eric acha que é tier B e pronto. Não, a gente tenta se convencer, C, né? Você tá maluco, Marco? É claro que é B. Não, é S. E a gente acaba chegando a um consenso, né? Então gera esse debate, não só entre a gente, mas também, claro, com os ouvintes.
Geralmente a gente ainda faz a barganha, né? Eu vou ceder nessa, Marquito, porque eu sei que você vai precisar ceder pra mim ali na frente quando a gente já sabe o que virá, né, Marquito? Mas vamos lá, explicando então certinho, nós vamos elencar aqui os gêneros de videogame. Quando eu era criança, Marquito, era mais fácil, né? Tinha o jogo do Mario, o jogo de corrida e o jogo de luta.
E é isso.
Era isso, acabou. Não lembro de outro gênero que tinha muito. Ah, e jogo de futebol, né? De esportes. Aí entrava um California Games de subgênero. Hoje em dia, meu amigo, tem uns gêneros que eu nunca vi nem falar direito. E aí o gênero vira subgênero. Eu percebo que a gente cada vez mais, Marquinhos, a gente não manja nada de videogame. Não sei se você tem essa mesma sensação. Porque pra mim, eu vejo um game. Pô, esse jogo pra mim, ele é um joguinho de sei lá, no máximo eu consigo falar que é um jogo de plataforma. Pô, esse jogo é um joguinho de plataforma. Já tem vagabundo que olha assim, não, mas esse jogo aí tem...
Elementos. A gente gosta de falar de elementos.
Eu acho que esse é o grande ponto do século XXI. Os elementos, Marquinhos. Você tem facilidade em entender os elementos dos gêneros? Eu não tenho nenhuma.
Você falou que era mais fácil definir um jogo antigamente? O Pong, primeiro joguinho criado, é o quê?
Foda, jogo de esporte?
É, jogo de esporte, jogo de estratégia.
Caraca, o Pong é foda. É, o Pong eu acho que é um jogo de esporte, porque querendo ou não, é um ping-pong, né?
É um ping-pong, mas tem estratégia também. Não é simples assim, nem no passado. Eu acho que a diferença, Eric, no passado era realmente a criatividade do povo em criar novos gêneros, né? Porque acho que dos gêneros que existem hoje em dia, que são mais de 50 gêneros, é muito gênero, muitos desses gêneros talvez já existiam no passado, só que eles não eram catalogados, só não tinha nome. Ah, então vamos só deixar isso como esporte mesmo e tá tudo bem. Mas na verdade não, é um esporte com simulação, com elementos de 3D... Ah, não, aí vai longe. Então eu acho que essa era a grande diferença.
Agora você falou simulação, eu me lembrei de uma outra coisa. Dentro do gênero tem uma subcategoria, por exemplo, o Forza, ele é arcade ou é simulator? Simulador.
Sim.
O GTA é arcade ou simulador? Eu até hoje não sei direito explicar a diferença de um arcade e um simulador. Tudo bem, entendo, o simulador já diz tudo, né? É o jogo que qualquer mudancinha que você faz no carro, ele realmente simula uma experiência real, e o arcade é algo mais escrachado, digamos assim, né, Marquito?
Ah, eu penso no arcade, Eric, quando você sentar no fliperama, tá? Você não vai sentar no fliperama e vai personalizar seu carro, tunar ele, ajustar o parafuso da ripimboca, da parafuseta, dá play, joga e se diverte. O simulador não, você senta, ajusta, vai. Então eu acho que essa é a grande diferença. A gente sempre tratou, por exemplo, o Winning Eleven como arcade.
Uhum.
A gente só mudava o bonequinho ali de posição e substituía, e é isso. Já o FIFA não, você precisa ter agressividade, intensidade, tem muito status já pra você gerenciar. Então já deixou de ser um arcade, né? Você não consegue só sentar e jogar.
É, então, também tem essa discussão nos jogos de tiro. Ah, o Call of Duty é um arcade, e o Battlefront era mais simulador. Acho que é o Battlefront que era mais simulador, ou Medal of Honor. Um dos dois, não vou lembrar. Mas tem muita gente que não gosta do Call of Duty porque ele é muito arcade, o cara sai pulando, atirando, tem arma, tem magia, quase tem magia no meio, mas aí você já vê, já tem uma subcategoriazinha, né? O Pong, então, Marquinhos, é um jogo de esporte simulador que com estratégia. Tem o gênero, a categoria e o subgênero.
Eu acho, Eric, que o Pong é um jogo de ação, um pouco de aventura, luta, plataforma, puzzle, corrida, roleplay.
Estratégia, roleplay.
Tem shooter também, ele é um shooter.
Ele é um shooter também,
simulador, se você se esforçar um pouquinho, talvez ele é simulador. Esporte, com certeza, estratégia. E é isso.
Point and click também.
É um mix de todos os jogos. Chupa GTA.
Ele é o gênero dos gêneros, né? Boa. Aí, Marquito, tem esse ponto aqui. O que define um tipo de jogo, né? Como é que se categoriza um jogo, Marculino?
A gente começou, acredito, nos games, que eu brinquei, né? Que o Pong é toda aquela lista, que foi o início, né? De todos os gêneros dos jogos. Então, ação, aventura, luta, plataforma, puzzle e por aí vai. A gente começou pequeno, a gente começou com uns 10 tipos diferentes. De repente, a gente foi pra mais de 50 tipos diferentes de tipos de gêneros. E hoje, acho que a gente tá meio que voltando atrás, sabe? Acho que a gente foi longe demais. Vamos voltar a resumir um pouquinho os gêneros pra facilitar a nossa vida? Porque senão vai virar uma lista infinita.
Pra mim, foi o que eu falei, Marquito. Por exemplo, tem que fazer igual quando o presidente assume e fala que vai cortar uns ministérios aí e vai virar uma subpasta de cada um, né?
Ministério de Turismo e Deporte, afuera! Ministério de Obras Públicas, afuera!
Ação e aventura pode virar tudo do ministério só, o ministério da ação. Já começa por aí. Ah, existe jogo de plataforma, existe jogo de rolagem de lateral. Mano, é tudo plataforma, já põe no mesmo bolo. Ah, estratégia, puzzle, é estratégia, gente. Tem FPS, tem TPS, mano, é joguinho de tiro.
O joguinho de matar o minho.
Se eleito, faria essa redução das pastas. Mas, Marcolino, apesar de toda essa nossa discussão aqui sobre se precisa ter mais gênero, se é importante existir gêneros nos jogos, existe sim, e não tem como você jogar videogame, estar dentro da comunidade gamer sem saber que existem vários tipos de gêneros de jogos e que existem aqueles que são os mais jogados, os mais queridinhos da rapaziada, né?
Pois é, né, Eric? A gente aqui conseguiu então separar quais são os jogos mais jogados, os gêneros de jogos mais jogados, e eu admito, Eric, que pro meu gosto pessoal, os jogos que eu vi aqui, dos gêneros que são mais jogados, me assusta um pouco, tá? Que vira um pouquinho pra mim do que é o TikTok hoje em dia pra música. Os artistas não fazem mais música pra realmente fazer sucesso, eles fazem músicas pro TikTok, aquelas músicas curtas.
Pra viralizar.
Que tem que viralizar, exatamente. E os jogos eu tô vendo que tendem aí nesse caminho, mas os três estilos mais jogados, dois eu me preocupo um pouquinho, Eric.
Vamos lá. O primeiro é o saudoso Battle Royale. Marquito, fique atento à Battle Royalização do mundo dos games, hein? Tá, ela vem firme aí.
Já posso botar um tipo disso? Já vamos esperar o momento certo?
Vamos com calma.
Ok.
Aí tem o MOBA, que é o famoso LOLzinho, o Dota. Pô, mas aí que é... Tá, vamos lá. E por último, o RPG. O Battle Royale, eu até entendo ele ser um dos gêneros mais jogados, mas existem vários jogos Battle Royale. Já o MOBA, ele é popular porque ele é o gênero do LoL, e o LoL é um dos jogos mais jogados da face da Terra, né? E aí, isso faz com que o gênero seja um dos mais jogados também, né? Diferente do RPG, que tá aqui como um dos gêneros mais jogados. Aí eu teria até curiosidade de saber quais são os jogos que entram aqui, Marquito. Não sei dizer um RPG assim, tirando meu Final Fantasy VII, que é grandioso. Pedir desculpa pro Beto, nosso ouvinte, que ele reclamou no grupo de ouvintes que não aguenta mais ouvir Final Fantasy VII aqui no podcast. Foi a última vez, tá, Beto? Mas eu não consigo pensar em um RPG grande que puxe ele pra cima nesse gênero, Marquito. Deve ser o geral, né? Ou é porque tudo é RPG hoje em dia?
Então, primeiro que tudo é RPG. Segundo, provavelmente quando essa lista foi feita, o Pokémon GO tava na moda. Talvez tenha puxado muito pra cima a quantidade de jogadores. Afinal de contas, Pokémon GO foi algo absurdo que aconteceu. E também, Eric, eu aí já não sei se entra aqueles jogos que nem o Genshin Impact, por exemplo.
Ah, pode crer, deve
entrar. Ele é RPG.
Ele é gacha. Gacha é gênero, Marquito? Eu não sei.
É um estilo de jogo, sim. De qualquer forma, né, Eric, dos três gêneros mais jogados, realmente, o RPG se destoa bastante. Mas não é só isso, né? A gente pode puxar também os números no Brasil, onde a gente tem dividido pra população masculina e pra população feminina. Aí o gênero se destoa bastante também, né, Eric?
Bastante, ó. Entre as mulheres, o gênero mais jogado é o de estratégia, 46%. Até que os homens não ficam muito atrás, contra 40% dos homens. Muito atrás parece que estão disputando, né? Até que não fica tão discrepante a diferença. Já os homens preferem jogos de ação, com 46% de preferência, contra 29% delas.
Aí sim é discrepante, né?
Aí é discrepante. A mulherada não gosta tanto de jogo de ação, prefere mais jogo de estratégia. Porque elas são bem mais estrategistas que a gente, né, Mark?
Esses números são números a serem estudados, sabe?
Assim como tudo que a gente fala nesse podcast, a gente não sabe com certeza. Então essa é mais uma. Eu falei brincando sobre a mulher, as mulheres são mais estrategistas. Eu também não faço a puta ideia do porquê que vocês, mulheres que nos ouvem, que gostam mais de jogos de estratégia, nos conte o motivo aí nos comentários ou mande pra gente entender melhor.
Vamos falar do que realmente a gente entende, né, Eric? Vamos botar os jogos na devida prateleira que eles merecem. O gênero dos jogos em tier list.
Caralho, Marcão, vamos falar do que a gente realmente entende. Eu gostaria de perguntar de verdade o que você entende. Fala assim, porra, esse assunto eu domino. Eu não domino nada. Eu acho até engraçado. A gente podia fazer um episódio sobre isso, né? Vamos normalizar ser pessoas comuns, que não entende nada de nada. Mas a gente sabe fingir que entende de videogame, Marquito. Muita ajuda do ChatGPT, muita ajuda do Google. A gente disfarça bem, né? Aqueles anos de escola enchendo linguiça pra fazer trabalho, hoje nos ajudam bastante, né? E aí, Marculino, a gente vai aqui, como todo tier list, apresentar quais são os nossos tiers. Seria muito genérico só falar, ah, esse jogo é tier S, esse jogo é tier A. Não, criamos uns nominhos, igual fizemos no nosso tier de Sessão da Tarde e no tier de jogos que irão lançar no ano, né, Marquito?
Utilizamos a nossa criatividade para botar nomes nos nossos tiers e separamos eles em 6 tiers diferentes, do S ao E, começando pelo tier S, Eric. Qual seria?
Marcolino, no tier S a gente colocou aqui, se for jogo desse gênero, não importa, eu quero jogar ele.
A gente é realmente viciado nesse gênero, né, Eric? Lança alguma coisa, qualquer notícia referente a esse gênero, não importa se o jogo é bom ou não, a gente vai, teoricamente, gastar o nosso apoia-se pra comprar ele e jogar sem sombra de dúvidas.
Exatamente, pode ser 40 no Metacritic e se for desse gênero eu vou querer. Esse é o nosso tier S.
Agora o tier A, Eric.
É um gênero que eu gosto, mas depende do jogo, sim, né? Não são todos que vão me chamar a atenção, mas um ou outro eu vou dar atenção.
A gente já meio que individualiza o jogo em si, né? Deixa de lado um pouquinho do gênero pra focar mais no jogo. E agora, tier B.
Que é o tier da média, né? É aquela coisa, se algum amigo indicar, eu jogo. Não é aquele gênero que é favorito, mas também não é um gênero que você odeia. Se algum amiguinho indicar, eu dou uma atenção e tento jogar.
A gente vai ler um review, não vai ver a nota dele no Metacritic. Tá bom, vai, vamos dar uma chance nele. É o famoso...
Metsametsu, esse aí.
Isso, o isentão. Agora, tier C, Eric. Aí começa a ficar grave o negócio, hein?
O tier C, que copiando no nosso tier de jogos lançados no ano, que a gente colocou lá, esse jogo só é bom pra assistir. Então, temos aqui, no tier C, é um bom gênero pra assistir apenas.
Digamos que esse é o gênero da dó, né, Eric? A gente nem gosta, nem desgosta, mas deixa ele lá, coitadinho. Tier D. Ih, agora tá ficando feio.
O tier D pode ser entendido de duas maneiras. O tier D é o nada me faz jogar. Pode ser porque você é um cara que é ruim pra caramba nesse gênero e já não se interessa, ou pode ser porque você não gosta realmente daquele gênero. Certo, Marquito?
Agora, por último, ai meu Deus, tier E.
No tier E tem uns jogos de categoria Resident Evil. Nem deveria existir...
Que absurdo, meu amigo.
Tier E nem deveria existir esse gênero. Aquele gênero que foi, mano, pra que existe essa bosta, velho? Não, é a pior categoria que existe. Então a gente vai colocar aqui os gêneros que a gente não gosta nem um pouco, né, Marquinhos?
Realmente, esse aqui é o tier pra apanhar, né, Eric? Todos os outros, beleza. Ah, a gente deixa passar. Agora o tier D, os gêneros de jogos que a gente colocar nesse tier, é só sua que a gente vai tomar.
Tô pensando aqui qual que talvez entraria. Eu brinquei com Resident Evil, mas é que Resident Evil é gênero de terror. Então pra mim, não vou dar um pequeno spoiler, não entraria no E. Não sei qual gênero que entraria nesse aqui, né? Vamos ver durante o episódio.
Sem enrolação, Eric, vamos começar a nossa tier list, então. Começando fácil, vai, começando easy, ou não. Jogos do estilo ação e aventura, Eric.
Ah, o Marco já juntou a pasta.
já facilitei pra você. O que, que são esses tipos de jogos, então? São jogos do estilo híbrido, obviamente, que você tem um pouquinho de trama, um pouquinho de combate, e é tipo de jogo Zeldinha da vida, sabe?
Sim.
Assassin's Creed, Grand Theft Auto, Tomb Raider, Uncharted, Red Dead Redemption, ou seja, só tem jogo bom aqui que eu tô dando de exemplo, né, Eric?
Puta, caramba, você tava indo bem pra mim, não que você foi mal, mas aí você falou Red Dead Redemption, eu fiquei pensando, pô, Red Dead Redemption é ação e aventura? É, né? Ele é com elementos de RPG. Cara, eu estou tentado em colocar ele no tier A, porque tem alguns, por exemplo, Uncharted eu não joguei, o Zelda eu olho e falo, pô, legal, interessante, mas é nada que quando eu falo, caramba, pô, eu quero jogar porque é desse gênero. Mas eu acho que eu estaria sendo muito injusto com essa categoria, esses jogos que você falou aí desse gênero, Marquito. Pra mim é A, me convença de pedir algo diferente.
Que se a gente tivesse tempo e dinheiro, eu acho que dessa lista de jogos todas a gente jogaria, tá?
Beleza.
Então, por conta disso, vai, vamos botar a gente no mundo onde a gente realmente é influencer e tem tempo pra analisar os jogos, eu diria que dessa lista, não importa o jogo, a gente jogaria. Só tem coisa boa aqui, Eric.
Tá bom, então trabalharemos com a hipótese de que somos gamers de 20 anos, que os pais pagam as contas e a gente só fica em casa.
Exatamente.
Tier S, não importa o jogo, eu quero para ação e aventura, Marcolino.
Agora, Eric, esse aqui é interessante, hein? Eu acho que a gente tá gastando bala logo no começo, mas tudo bem. Souls-like, Eric. Quem disse que Souls-like não existe? É um gênero de jogo.
É um gênero de jogo, até inclusive antes da gente começar a gravar, eu falei pro Marquito, chamam de Souls-like ou de Soulsborne, né? Que é a junção de dois jogos famosíssimos do estilo. Pô, eu acho que todo gamer que se preze sabe o que é um Souls-like, né? É o jogo de rolar contra a bola até não poder mais. E é o jogo que todo mundo fala que 60 FPS faz diferença. Joguinhos estilo Dark Souls, estilo Bloodborne, estilo Sekiro e por aí vai, né?
Ou seja, jogo de alto risco, com combate, com alta dificuldade, checkpoints.
Estamina, você perde sua alma. Acabamos de gravar um episódio sobre um Souls-like que o Marco, pro Marco mas não é um Souls-like. E você até levantou a dúvida, né, Marquito? O que faz um jogo ser Souls-like?
Pois é.
Mas o resumão acho que é esse, né? São esses jogos aí que lembram bastante Dark Souls e Bloodborne, certo?
Esse eu não preciso nem perguntar, né, Eric? É Tier S, não é certo.
É, Tier S. Marquito, eu joguei Mortal Shell e me diverti. Só,
só pra você ter uma ideia, né, Eric?
Já é meu argumento para o Tier S.
Não precisa nem ser rico e nem ter tempo suficiente. Basta o jogo existir. Agora, vamos lá, vai. Pra nossa balança se equilibrar um pouquinho. Jogos de luta, Eric.
E aí? Vou fazer uma pergunta antes. Beaten Up entra como jogo de luta, Marquito?
Não.
Beaten Up é um gênero.
O jogo de luta é aquele 1x1 clássico de fliperama, Eric. Street Fighter, Mortal Kombat, Tekken, Dead or Alive. Escolhe qualquer um desses, Eric. E pra mim, eu fujo de qualquer um desses.
Então, eu não gosto nada de jogo de luta pra jogar. Eu não me divirto, Marquito. Simplesmente eu sou horrível, então o certo seria eu colocar no D. Nada me faz jogar. Porém, entre tudo, todavia, eu acho legal assistir uns caras que sabem jogar bem jogo de luta. De vez em quando eu me pego assistindo as lives do Pablo. Outro dia eu tava de bobeira aqui, abri o YouTube e tava tendo um campeonato de Mortal Kombat online. Perdi uma hora e meia assistindo os caras jogar com narrador e vendo realmente que é um jogo de turno. Então, pra mim, jogo de luta entra num bom gênero pra assistir pessoas boas jogando.
É, realmente, Eric, colocar no Tier D, nada me faz jogar, é errado. Porque sempre que eu vou no fliperama e tem um Marvel vs Capcom ali disponível, eu vou nele. Então,
tá bom.
Não faz sentido nenhum. Agora, sentar na minha casa e baixar um Street Fighter, realmente vai ser difícil acontecer, a não ser que eu esteja com algum amigo jogando junto. Então, realmente, é um gênero que, se tem alguém bom jogando, dá um certo gosto de ver o cara jogando,
sim,
né?
Sim.
Então, é realmente o XC um bom gênero pra assistir.
Concordamos rápido nessa.
Não tá muito legal esse episódio, não. A gente tem que discordar mais. Você citou Beaten Up? Vamos falar dele, então. Jogos, então, que é meio que plataforma, que você tem que ficar batalhando com diversos inimigos durante as fases. Então, também é um jogo de fases. Não precisa ser exatamente uma plataforma, pode ser um jogo mais 3D também. De qualquer forma, Eric, são aqueles jogos que você tem diversos inimigos pra batalhar. Estilo Street of Rage, Double Dragon, Bayonetta, Final Fight. Cada um desses é um jogo de estilo Beaten Up.
Bayonetta é Beaten Up?
É um jogo de ação, que você tem diversos inimigos pra você batalhar durante as fases. É como se fosse um Final Fight, Eric, só que mais bonitinho.
É, eu acho que o fato de ser 3D que me buga a cabeça. Pra mim, beat'em up é 2D rolagem lateral.
Vou te contar um segredo. God of War, beat'em up.
É, aí, não, God of War... Puta, mas aí é foda. Qualquer jogo que vê inimigo que você bate nele, vira beat'em up.
Praticamente. É que são ondas de inimigos, né? Vamos definir assim.
Tá, beleza. Pra mim é tier A, Marquito. Gosto, mas depende do jogo. Por exemplo, um grande jogo que muita gente cultua, eu nunca vi graça, Golden Axe. E vai sair agora um remaster da SEGA, mas eu não me interessa. Tô pra jogar o do Tartarugas Ninjas, que tem o Shredder's Revenge, mas é um gênero que eu gosto. Mas depende do jogo pra eu jogar.
Bem, então, Eric, eu sou mais um amigo. Se um amigo me recomendar, eu jogo. Como foi, por exemplo, o Tartarugas Ninjas, que o Rafa indicou pra gente, me deu vontade de jogar. Se ele não tivesse falado, eu acho que ia passar batido. Não é um estilo de jogo que eu sento pra jogar sozinho, pelo menos.
É verdade, tem esse ponto, né? Acho que eu tô pensando com a cabeça do Eric de 10 anos, que adorava jogar beat'em up. Hoje eu não me vejo realmente, como eu falei, né? Tô pra jogar o Tartarugas Ninja, mas tem um tempo. Tô pra jogar o Scott Pilgrim, que tem também disponível, mas tem um tempo. E não comecei a jogar. É, acho que é tier B mesmo, Marquito. Se algum amigo indicar, eu jogo beat'em up.
Agora, pra confundir a nossa cabeça, hein, Eric? Hack and Slash. Que é uma mistura de beat'em up com smashar botão. É, ele é também conhecido como Hordas, né, Eric? Um jogo de Hordas. E dessa vez, não é simplesmente 3 inimigos na tela. São, sei lá, 10, 20 inimigos na tela que você nem vê o que tá acontecendo, só vai apertando o botão, dizimando qualquer coisa que você vê na tela.
Cara, putz, não me anima não esse estilo de jogo, Marcolino. Quer dizer, falar que não me anima é foda. Não é um jogo que eu olho e falo, nossa, preciso jogar ele. Acho que pra mim é tier B também. Se vem um amigo e fala, caralho, olha esse jogo aqui, que interessante, eu vou procurar, mas você nunca vai me ver. Ah, lançou um hack and slash aí, chamou minha atenção. Então pra mim é tier B.
Quer ver eu te quebrar agora, Eric? Exemplos de jogos hack and slash. Hades, Dante's Inferno, Darksiders.
Porra, mas aí, sei lá. Aí é o subgênero, Marquinhos. Por exemplo, o Hades pra mim é roguelike. Roguelike com hack and slash.
Ou hack slash com roguelike.
É.
Eu acho que é mais hack and slash com roguelike.
O God of War do 1 ou 3 é hack and slash e Dante's Inferno é hack and slash. Mas é muito específico. Então, pra mim é A, então. Gosto, mas depende do jogo.
Se for levar em conta essa lista de exemplos, Eric, não tem como. Porque realmente a gente gosta. É um estilo de jogo que a gente gosta. A gente fez um New Game Plus falando de Hades.
Mas aí você tá roubando, Marquinhos. Você tá usando, colocando os elementos junto aí no exemplo. Mas tá bom. Gosto, mas depende do jogo.
Boa, boa, boa. Seguindo em frente, um estilo de jogo que a gente gosta bastante, Eric. Esse aqui eu tenho certeza que a gente vai se dar muito bem. Stealth, jogos furtivos ou de espionagem.
Ah, sim, bom gênero pra assistir. Não tenho paciência. Eu não consegui fechar nenhum Metal Gear de PlayStation 1 porque eu não tinha paciência de rushar. Tudo bem que estou sendo hipócrita porque eu gosto muito do Splinter Cell, que é muito de stealth, né? Mas cite exemplos de jogos stealth, Marquito, pra eu mudar minha opinião aqui.
Você já citou dois dos principais, tá, Eric? Splinter Cell e Metal Gear Solid. Mas também temos Hitman, Dishonored, Thief. Não, Thief, vamos tirar o Thief, né? Porque o Thief é ruim.
Thief é ruim.
Agora, Deus Ex, Deus Ex pros mais abrasileirados, e Assassin's Creed, por que não?
Então, é isso que eu ia falar. Ghost of Tsushima tem elementos de stealth que eu gosto muito. Assassin's Creed tem elementos de stealth que são legais. Stealth mesmo é Metal Gear, porque a gameplay é sobre você não ser visto, é o Splinter Cell, é sobre você não ser visto.
Tudo depende do seu tipo de jogo, né, Eric? Todos os jogos que você citou, você pode fazer ele totalmente stealth ou pode fazer totalmente na moda...
Moda caralho. Eu vou ser mureteiro, vou esperar você falar o seu pra ver qual vai ser o meu.
Não, a gente vai ser muito diferente nessa. Eu achei que a gente ia concordar quando eu fiz a pergunta, mas a gente vai ser muito diferente. Esse tipo de jogo eu amo bastante. Por exemplo, eu tô jogando o Cyberpunk, ele não pode ser jogado com modo stealth e pode não ser jogado modo stealth. Eu estou jogando ele 100% modo stealth, sempre que é possível, obviamente. Então eu amo esse estilo de jogo.
Você tem paciência pra esperar
o
momento,
eu tenho paciência, né? Pra esperar o momento, exatamente. Então, por exemplo, Eric, eu achei que Gollum ia ser GOT.
Ah, meu Deus.
E Gollum é um jogo stealth.
Ô, Beto, você reclama que eu falo daquele jogo que eu disse que não ia falar mais, mas o Marco com Gollum ninguém vê, né? Acho engraçado.
Então, pra mim, Eric, é tier 10, mas eu vou te respeitar e eu vou querer, então, diminuir um pouquinho pra gente chegar num acordo.
Então, gosto, mas depende do jogo. Beleza.
Passamos para um gênero que eu gosto muito, agora vamos começar num gênero que você gosta muito. Os shooters, Eric. Começando então pelos jogos de tiro, mas focados com FPS, ou seja, os jogos em primeira pessoa. Vou deixar você brilhar nessa aí, vai? Lembrando que esse tipo de jogo inclui Doom, Wolfenstein, Left 4 Dead, Counter-Strike, Overwatch, Halo, por aí vai. A lista é gigante.
Putz, difícil, hein? Você falou alguns jogos aí que eu não gosto, alguns que eu gosto muito, mas não dá pra falar gosto, mas depende do jogo. E não importa o jogo, eu quero, então eu tenho que jogar esses outros aí, né? Não tem um tier ter entre o S e o A, não, Marquito, pra colocar?
Não, é que infelizmente vai ter que escolher um desses dois.
Ah, eu vou colocar S, porque não importa o jogo, eu quero. Porque eu me divirto muito jogando o jogo, de sempre me diverti muito, desde a época de Play 1, no nosso episódio de jogos, melhores jogos de Play 1, eu falei de Medal of Honor, no nosso jogo de melhores jogos de Play 2, eu falei de Black, tem Call of Duty nos melhores jogos da vida, tem milhares de horas em Warzone, eu gosto bastante de FPS, de jogo de tiro, o que não significa que eu seja um exímio jogador, mas eu me dedico bastante quando eu jogo um joguinho de tiro, eu gosto muito. Então pra mim é tier S, Marquito, com certa facilidade até.
Eu vou concordar contigo, mas roubando que nem a gente roubou nos jogos de ação e aventura, tá?
Tá.
Se eu tivesse tempo, se eu tivesse dinheiro, eu até jogaria com você jogos de FPS, Eric. Mas eu tenho mais o que fazer hoje em dia. Eu vou aceitar o seu tier S, mas eu tenderia a ser um tier A, mas tudo bem. Agora, a mesma coisa, Eric, só que em terceira pessoa. O TPS é o Third Person Shooter. É a mesma coisa. É um jogo de tiro, só que ao invés de você ver em primeira pessoa, você tá vendo as costas do bonequinho. Entre eles temos o Red Dead novamente, Grand Theft Auto, Gear 5, é um bom exemplo de TPS, The Division, Max Payne e por aí vai.
Cara, Red Dead GTA, você colocar aí mano...
Foi sacanagem, né, Eric?
Porra, velho, é muito de tipo assim... Ah, tem tiro no jogo, então ele é um jogo de tiro em terceira pessoa. Caralho, velho, achei que seria mais fácil gravar esse episódio, Marquito, mas esses elementos fodem muito. Eu, particularmente, gosto mais de tiro em primeira pessoa, mas é muito mais por causa da minha experiência online. Jogar online em terceira pessoa é muito roubado. O cara fica cheirando a parede pra ver você por trás chegando. Na primeira pessoa não tem... Mas é um estilo de você se adaptar a jogar assim, até porque se tá no jogo tem que ser usado, e você também pode cheirar a parede pra ver o seu adversário, né? Mas eu prefiro primeira pessoa. Porém, não deixa de ser jogo de tiro também, Marquinhos. Então, pra mim, também segue sendo tier S. Porra, Gears, quanto que a gente jogou junto Gears não tá escrito,
sim,
né? É um jogo divertido, sim.
Eu vou facilitar a sua vida, tá? Eu vou juntar o FPS e o TPS, o TPS,
tá,
numa categoria só.
É, joguinho de tiro, joguinho de tiro.
Agora, que a gente falou em beat'em up, existem também os shooting ups, que é a mesma coisa que os jogos de beat'em up, só que atirando. Então a gente tem um exemplo clássico lá do nosso passado, que é o Metal Slug. Cuphead também, hoje em dia, tá mais conhecido como shooting up. Tem o Contra também, que é lá do passado.
Nossa, Contra é foda. Tem aquele Sunset Riders, que é meio antigaço.
Pois é, mas deixou de existir, né, os shooting ups praticamente.
É, e aí, por exemplo, como deixou de existir, é um gênero que os jogos não são tão famosos. Então você só vai jogar se algum amigo indicar.
Será que aqueles joguinhos de navinha entram como shooting up? Tipo o Star Fox da vida?
É joguinho de navinha, Marquinhos.
É gênero diferente, né? Ah, meu Deus do céu.
Mas é um shooting up. Eu vou colocar como tier B, Marquinhos. Se algum amigo indicar, eu jogo. Por exemplo, o Cuphead é um que eu tenho interesse por muitas indicações de amigos, né? Mas não é aquela coisa que quando eu vejo, eu falei, nossa, preciso jogar.
Uhum.
Não é algo que depende do jogo, eu vou jogar ou não. É só se algum amigo indicar, porque eu gênero tá um gênero, virou um subgênero, né?
É, por enquanto o Tier B tá por coincidência com Shooting Up e Beating Up. Então a gente tá coerente, pelo menos, nos nossos votos, Eric.
Boa, boa.
Esse aqui, Eric, eu queria aprender a gostar dele, mas não é meu estilo, não tem jeito.
Você já tá dando spoiler das suas respostas antes de falar o cheiro, né?
Foi mal, Eric. Mas Looter Shooter, aqueles jogos também sem fim, que você vai atirando, pegando recompensas, melhorando seu boneco, pegando equipamentos melhores, e o jogo segue. Atira, pega mais equipamentos, melhora habilidades, e o jogo segue. Exemplos: Borderlands 3, Destiny 2, The Division 2, jogos que não tem fim. O único fim do jogo é você melhorar o seu boneco e melhorar o equipamento deles. Eu sei que tem muita gente que joga desse estilo, mas Looter Shooter, pra mim, não pega.
Nada te faz jogar?
Ah, Eric, eu já tentei, então acho que nada me faz jogar, né?
Então, a minha experiência com Looter Shooter eu tenho só em Destiny, que a gente jogou e a gente demorou pra entender que era um Looter Shooter. A gente jogou umas boas horas de Destiny, eu acho, naquela época que a gente tava jogando vários joguinhos co-op. A gente tentou, só que a gente não sentia que a gente tava progredindo, porque a gente não sabia que a progressão era só e vai aí. Tem uma rede ali, você vai nessa rede.
Uhum.
A gente queria ver um boss, a gente queria ver um final, um sobe crédito. Então hoje nada me faz jogar um Looter Shooter, Marquito. Nada me faz jogar um Looter Shooter.
Indo pro mundo do RPG, começando pelo RPG de ação. E aí a gente começa a nossa viagem novamente do que é RPG, né? Porque RPG de ação envolve você batalhar com adversários, você colocar atributos no seu personagem, tem o combate em tempo real, tem então características de RPG, só que ele é mais de ação. Ó, muito boa essa definição, né? RPG de ação. Então ele é mais voltado a batalhas, mais a lutas. Ação.
É um hack and slash com elemento de RPG, tá vendo?
Não, chega a ser hack and slash, mas chega a ser batalhas, vai. Tipo, Diablo, The Witcher 3 é um bom exemplo de um RPG de ação, Fallout 4, Skyrim, Mass Effect, todos eles têm, então, aquelas batalhas em tempo real e têm atributos para você colocar no boneco. São RPG de ação. Eu sou o tarado do RPG, tá, Eric?
Tá.
Mesmo não tendo visto nada do Diablo 4, por exemplo, fui lá e comprei em Day One. Não gostei muito do que eu vi, mas não me arrependi de ter jogado. Então, pra mim, não importa. Todos os RPGs, todos os estilos de RPG que a gente vai falar daqui pra frente, é tudo tivesse.
É, esses jogos que você falou são todos jogos que também pra mim não importaria, eu quero. Então, pra mim, RPG de ação é tivesse também, Marquito. Não é nada de tipo, ah, gosto, mas depende do jogo. Sempre que eu vejo algum jogo nesse gênero, eu quero jogar, ou que eu coloco pra jogar, eu me divirto. Então é tier S.
Agora, mesmo sendo RPG, a gente vai mudar um pouquinho de opinião, Eric. RPG por turnos ou de estratégia? Que são aqueles jogos que são mais baseados nos tabuleiros em si, né? Então tem o seu turno, você toma a sua ação, tem o meu turno, eu faço a minha ação. Normalmente a visão deles é mais isométrica, os jogadores têm a sua estratégia por turnos, ou seja, lembra mais o xadrez. E aí, você já não é muito paciente, né? Eu, novamente, eu amo, então pra mim seria tivesse.
Me dê exemplos novamente desse jogo. Então, eu tô parecendo claro, as crianças do Soletrando. Pode colocar aí uma frase?
XCOM, Final Fantasy Tactics, Persona, Final Fantasy VII, Eric. O original, não o remake.
Tá, porque, por exemplo, jogos do estilo XCOM eu não gosto. Já tentei jogar, o Marco, já tentei assistir um cara que sabe jogar jogando. Não gosto. Já o estilo de jogo de turno, estilo Final Fantasy, que eu não posso dizer mais, estilo Chrono Trigger, estilo aquele Hearthbound que a gente jogou, Marquito, que eu acho que nós dois somos as únicas pessoas no mundo que jogaram. Aí eu gosto. Então, pra mim, eu acho que entra como cheirar, que é gosto, mas depende do jogo.
Tá bom, Eric, eu não vou nem discutir contigo então, porque pra mim seria tier S, eu achei que você ia colocar um tier mais baixo. Então, tier A pra um jogo de turno que é mais cadenciado, tá nada mais que justo.
É, se fosse só XCOM, eu colocaria no tier E, nem deveria existir. Mas, devido aos Final Fantasy, vai ser tier A.
Agora, um estilo que a gente nunca jogou, hein, Eric? Pelo menos eu acredito que não. MMORPG. São aqueles, obviamente, os RPGs online, que você, como o nome diz, Massive Multiplayer, ou seja, muita gente jogando junto. Entre eles, a gente tem o clássico World of Warcraft, Lost Ark, Elder Scrolls Online, Phantasy Stars, Final Fantasy XIV. Muito jogo que eu nunca joguei nenhum deles, Eric.
Eu ia falar que é um bom gênero pra assistir, mas eu lembrei que um tempo atrás, a Amazon, em parceria com a Twitch, lançou aquele, acho que é New World o nome. E aí ela pagou pra uns streamers fazer live só disso, né? E eu tentei assistir, tentei entender, não é bom nem pra assistir. É um tipo de, é um gênero de jogo que pra mim nada me faz jogar, mas eu entendo que os caras que gostam, porque é um bagulho que se você gosta, você vai viciar, vai querer só jogar aquilo, né? Warcraft, por exemplo, os caras que são viciados são viciadaços, né? Mas nada me faz jogar, Marquito. Nem um amigo indicando, não vejo, não tenho tesão em MMORPG.
Ah, Eric, vamos começar a apanhar um pouquinho, vai?
Nem deveria existir?
Nem deveria existir.
Não, puta, Marquito, que jeito.
Ah, Eric, a gente nunca jogou, cara, então não faz sentido ele... Não é que nada me faz jogar, a gente nem teve interesse em jogar, então nem deveria existir. Tá, vai, você deu boas justificativas. Existe muita gente que joga e muita gente que gosta, então tá, vai. Pelo público eu vou dar um braço a torcer.
Não é que o jogo é ruim, é que primeiro pra mim, quando eu assisto, eu acho que eu tô assistindo um jogo de hockey, que eu não sei onde tá o putt.
Sim.
Eu não sei qual é o boneco do cara, eu não sei qual poder que ele tá usando. Eu falei, meu, não dá. Então pra mim, não gosto nem de assistir, nada me faz jogar também.
Tá bom, vai, vamos falar de coisa boa, vai, chega de falar de coisa ruim. Roguelike e Dungeon Crawler, Eric. A gente ama esse tipo de jogo, né? Entre eles, Enter the Gungeon, Hades, o Darkest Dungeon, que eu citei recentemente, The Binding of Isaac, e por aí vai.
Tem o Curse of the Dead Gods.
Tem muito jogo bom de roguelike.
Não vou dizer que eu gostei de todos os roguelikes que eu joguei, mas todos eu falei, não importa, eu quero. Pra mim é tier S. Por exemplo, Curse of the Dead Gods, eu joguei e dropei, porque, puta, é uma deprê jogar o Hades e depois jogar ele. O downgrade é muito forte, mas não é um jogo ruim. Assim
não,
que eu vi, eu falei, pô, eu quero jogar. O Rogue Legacy que eu dropei porque um problema meu com os meus dedos, mas assim que ficou disponível no catálogo, eu dropei um outro jogo pra começar ele. Então é um estilo de jogo que eu gosto bastante. Estou devendo, mas aí é por medinho no coração de que eu vou ser muito ruim a jogar Returnal, que é um roguelike 3D, ele muda um pouco a ambientação. Eu quero jogar Returnal, estou adiando por pura pipocagem, Marquito. Mas pra mim é tier S.
Returnal é TPS, Eric. Você acabou de passar pelo gênio, você não aprendeu ainda.
ele não é TPS. Porque a menina morre e ela volta e tem a progressão.
Tá bom, vai, tá bom. Todos os jogos que você vai evoluindo o seu boneco na mesma fase, assim, digamos, vai e volta, são roguelike.
E outra coisa, e os inimigos e a fase é gerada proceduralmente, também tem isso, né? Sempre quando você volta não vai ser a mesma coisa, as localizações, né?
Mas é tier S, a gente tá falando muito pro estilo de jogo que a gente ama bastante, não tem o que se explicar. É tier S e ponto.
Inclusive, 2024 promete ser o ano do roguelike, hein? God of War vai ter uma DLC de roguelike, vai ter o remaster de Telo com roguelike, um modo roguelike. Virem fã agora, depois vão chamar vocês de modinha.
Finalizando o gênero de RPG, Eric, temos os famosos JRPG, os RPGs do mundo oriental, Eric. Entre eles, óbvio, o seu, o meu, nosso Final Fantasy, Dragon Quest, Kingdom Hearts, Xenogears, Chrono Trigger, Persona, Pokémon. É infinito o número de jogos, bons jogos de JRPG.
Outro dia, um bom tempo atrás, eu tinha visto em algum lugar a explicação da diferença entre o JRPG e o RPG. Mas acho que é alguma coisa como no JRPG a gente joga a história de outra pessoa, né? A gente joga a história de um personagem, a gente revive a história dele. Já no RPG ocidental, a gente vive a nossa história, que a gente cria o nosso personagem e são as nossas características, do jeito que a gente gosta. E, em resumo, eu gosto dos dois.
São dois estilos diferentes, obviamente, mas ambos são muito bem-vindos, né? Um realmente é que você fala mais do indivíduo e o outro você fala mais do todo. Então um complementa o outro. JRPG pra mim é, obviamente, Tiresse
também, Marcos. Que pra mim também, eu como presidente da República, o Ministério já ia colocar isso tudo na mesma pasta. Pasta do RPG.
Novamente, fomos quase coerentes com os RPGs, tirando o RPG de turno, que é compreensível a gente baixar um degrauzinho dele. Os outros, todos nós colocamos como Tiresse.
Não, pô, o MMORPG você queria colocar no Lender, deveria
existir. Mas
esse
nem existe, Eric. Por isso que...
Tá bom, beleza.
Agora, Eric, falando de um gênero que a gente vai simplificar um pouco esses gêneros, senão realmente a gente também ia longe aqui. São jogos de simulação. Entre eles, Eric, a gente tem... Aí é complicado botar tudo numa pasta só, mas vamos lá. A gente tem como simular dirigir caminhão, a gente tem como simular ter a nossa vida, a gente tem como simular ser um manager de um time de esporte. Simulação, Eric, tem como simular ser dono de uma cidade... Ou seja, eu tô falando aqui de The Sims, Sim City, Euro Truck Simulator, Flight Simulator, tudo que envolve simular a vida real, e vai entrar nesse gênero.
Marquito, saiu na Plus agora recentemente e tá fazendo um sucesso. Power Wash Simulator, simulador de VAP. Você vai lá e pega o VAP e fica lavando as coisas. Pra mim, eu não tenho mais tempo de jogar essas coisas, tipo um The Sims. Uns 2 anos atrás eu joguei com a Gabi o City Skylines, que é um belo simulador de criação de cidades.
Sim.
Mas, mano, tá, tudo bem que a gente falou que a gente tem que pensar, a gente com tempo, jovens, mas eu acho que pra mim entra como Tier C, é um bom gênero pra assistir. É legal assistir alguém que manja jogando. Por exemplo, um Euro Truck, você assistir um cara que realmente tá imerso na atividade, jogando de volante, fingindo ser um caminhoneiro, contando uma história, é muito legal. E tem uns streamers que fazem isso, é gostoso de assistir. Mas eu não tenho vontade nenhuma de baixar um Truck Simulator e ficar, ah, eu vou pegar... Porra, não consigo. Então eu acho que é legal de assistir só, quando a pessoa faz o roleplay.
Desses jogos todos que eu citei, eu lembro que o SimCity pra mim é maravilhoso, o The Sims quando lançou foi algo incrível, mas passou, sabe?
Hoje a gente não quer mais jogar,
né? A gente não quer mais jogar. Então, realmente, é um jogo bom pra assistir. Eu me divertiria vendo alguém realmente jogando um SimCity, talvez. Não sei, aí que tá. Já um Euro Truck, eu me divirto bastante. Mas eu vou deixar na mediana, vai. Tier C pra ele.
Tier C, boa.
Seguindo, meu amigo, jogos de esporte, olha lá. Nossos queridos jogos de esporte. Aí não tem muito o que explicar, né? NBA, FIFA, Tony Hawk, Madden, NFL. Tudo que envolve esporte tá aqui. E aí, novamente, né? Dá pra quebrar os jogos de esporte em vários estilos, como a própria simulação. Mas a gente tá falando ali do 1x1 mesmo, com o seu amiguinho. Ou contra o computador, vai.
Igual, o UFC é um jogo de esporte e jogo de luta. E eu gostava de jogar UFC. Doideira, né?
Jogo de luta com elementos esporte.
E simulador também, né?
E simulador. É. Então, por isso que eu tô falando. Vamos focar ali num X1 mesmo, tá, Eric? Se a gente for usar realmente a parte da simulação que a gente tem no FIFA, nos jogos de luta e tudo mais, a gente vai longe aqui.
É, jogo de esporte pra mim é Tier S, Marquito. Eu sempre me diverti muito em jogando. Jogava tênis, eu gostava. Futebol, obviamente, né? Basquete eu gosto. Eu gostava de jogar o NFL. Até o NHL, se te colocar pra jogar, a gente vai conseguir tirar um proveito, porque eu gosto de esportes em geral, então, e os jogos, quando são bem feitos, são divertidaços, então pra mim é tier esse jogo de esporte.
Não, seria hipocrisia realmente não botar ele em outro tier, afinal de contas a gente passou mais de 10 anos nossas vidas
jogando
comprando
FIFA
no primeiro ano, Pro Evolution Soccer, passando a vida inteira jogando, e é isso que você falou, né, quando a gente senta pra jogar com um amigo, a gente não vai jogar um jogo chato, a gente vai jogar um jogo legal, e um jogo legal é esses jogos assim, né, você dá aquela zoada, NBA Jam, porra,
bom
demais, né, então realmente é tier esse e ponto final.
A gente jogou bastante o 2K Play Grounds, né, que é o sucessor espiritual do NBA Jam, bacana. Fórmula 1 é corrida ou esporte, Marquito? Na vida real e no videogame, eu quero saber essa dúvida.
Ó, vou responder a sua pergunta já falando do próximo gênero de jogos, que é o jogo sim de corrida. Então, Fórmula 1 pra mim é um jogo de corrida, tanto na vida real quanto nos videogames, Eric.
Não é esporte, então, pra você, né? Corrida é corrida.
É um esporte, esporte de corrida.
É, é complicado. Não gosto de jogo de corrida e pra mim é D, Marquito. Nada me faz jogar. Não consigo, não gosto nem de assistir.
Eu, se eu fosse bom, eu ia falar que era um A, um S, mas eu sou ruim. Eu sempre tento jogar um Forza, sempre tentei jogar Gran Turismo. E sei lá, eu jogo 10 corridinhas ali e é isso, não me dá tesão em jogar mais o jogo. Eu vejo o pessoal jogando o Assetto Corsa, por exemplo. Porra, eu acho legal ver o pessoal jogar. Mas é aquilo, né? Dois videozinhos e próximo. Não é algo que me prende bastante.
Então.
É, nada me faz jogar, Eric.
É, nem se falar, puta, remaster do Need for Speed Underground. Fala, ah, tá bom.
Legal.
Eu joguei na época lá. Então pra mim é tier D jogo de corrida. Não, não tem mais o mesmo tesão de antes, não.
Agora mudando, Eric, de pato pra ganso, hein? Jogos estilo puzzle, aqueles jogos de quebra-cabeça. Aí entra Portal 2, Mario Party, The Pedestrian e por aí vai. Ou seja, jogos de quebra-cabeça, que você vai ter que pensar bastante pra concluir um cenário, uma fase, etc.
Portal é minha vergonha gamer também, eu nunca joguei Portal.
É, somos dois, meu amigo.
Ih, então beleza, eu ia perguntar se você gosta, mas tá bom. Pra mim, puzzle é o tier B, Marcolino. Se algum amigo indicar, eu jogo. Foi o que aconteceu com The Pedestrian pra mim, por exemplo, que eu acho que foi o Michel ou foi você que me indicou, e aí eu fui atrás. Não vou dizer que é assim, pô, abri o catálogo aqui e vi um puzzle, porra, vou jogar esse puzzle aqui. Eu gosto de jogos que tem puzzles em pra você superar os obstáculos, porém eu só me interesso quando algum amigo indica. Assim como o Rafa indicou o Manity, eu fiquei interessado e vou atrás, o Will também indicou no nosso grupo de ouvintes, mas é só nesse ponto não, mesmo. Nem nada de tipo assim, ah, gosto, mas depende do jogo, não importa qual o jogo eu quero jogar. Só se algum amigo indicar pra mim, Mar.
É, eu tô naquelas de não tenho mais neurônio pra gastar, sabe, Eric?
Ah.
Eu já queimei todos os neurônios que eu tinha pra queimar, então tô preservando aqueles que sobraram. E jogo de quebra-cabeça, de vez em quando você perde muito neurônio até passar um estágio. É recompensador? Pra caramba. Mas, sei lá, chega um momento da vida que você só quer sentar e se divertir mesmo, não quer pensar muito. Então, realmente, se alguém indicar, vambora. Caso contrário, deixa pra lá.
Passo. É, você nunca vai ver a gente baixando por livre e espontânea vontade, né?
Seguindo em frente aqui então, Eric, que são jogos de sandbox. Meu amigo, esse aqui, o Marquinhos do passado, se tivesse nascido agora, ia amar. Mas o Marquinho atual, jogo de muito aberto, mas muito aberto assim, ele não, já não tem tanto paciência. Eu gosto daqueles jogos mundo abertos meio limitados, sabe? Você tem aquela cidadezinha pra explorar e deu. Agora que você tem um mundo inteiro pra explorar, estilo Minecraft, Zelda.
Eu queria dizer que, Marquinhos, já tentaram me explicar no grupo de ouvintes o que é um sandbox e pra mim é jogo de mundo aberto. Não, mas não é mundo aberto. O mundo aberto é uma coisa assim. E eu falei, ah, gente, pra mim eu vou entender como jogo de mundo aberto, mas eu entendo que tem esse jeito. Esse é outro bagulho que é da hora, né? Tem cara que bate olho e fala, pô, isso aí é um sandbox. Eu não consigo mais nem ferrando. Dizem que o Batman, o Arkham City, considera um sandbox também. Eu falei, cara, o Batman é o quê? O Batman é um jogo de aventura, talvez? De ação e aventura? Enfim, o sandbox é um gênero que eu não entendo. Eu vou colocar esse tier. Não entendo o que é um sandbox.
Me causa uma certa estranheza também, tá? Que sandbox me lembra, obviamente, como a palavra em inglês, que é a caixinha de areia, né? Onde você pode fazer tudo o que é possível. Você pode brincar, você pode montar o seu prédio, pode montar ou sua cidade, pode montar do seu jeito. Então, pra mim, Minecraft é um sandbox. The Sims é um sandbox. Agora, GTA. GTA, você não consegue moldar a cidade do jeito que você quer, você consegue moldar o personagem do jeito que você quer, você consegue tomar o destino que você quer, ok. Você pode só simplesmente ignorar as missões, só ficar passeando pela cidade. Isso é ser um sandbox?
Eu acho que é. Nesse caso é.
Pois é, então. Nesse caso é, mas pra mim não faz muito sentido. Pra mim, The Sims e Minecraft, por exemplo, são exemplos perfeitos. Agora, você ficar passeando pela fase só não torna pra mim um jogo sandbox. Dito isso, eu diria que é um...
Gosto, mas depende do jogo?
Putz.
Que, por exemplo, GTA V a gente gosta.
É, então, mas eu tô tentando tirar o GTA desse gênero, entendeu? Eu tô tentando deixar ele mais a minha cara, esse gênero. Não faz sentido o GTA tá nele. Se for botar o GTA, beleza. Gosto, depende do jogo. Se não for pra botar o GTA, deixar só Minecraft, The Sims, por exemplo, que realmente, na minha percepção de vida, é um sandbox, não é um jogo que eu jogo.
Aí tá lendo Nada Me Faz Jogar, né?
Nada Me Faz Jogar.
Complicado mesmo, hein, Marquito? Tá entre Nada Me Faz Jogar e gosto, mas depende do jogo, que depende de qual que a gente vai colocar no bololô, né, Marquito?
Pô, mas esse tá pulando passando do tier A pro tier D, entendeu?
É, a média é o C, um bom gênero pra assistir.
Mas a gente nunca pararia pra assistir um jogo desse. A gente não é o público do Minecraft, por exemplo.
É, nada me faz jogar, Marquita, é isso. Ouvintes, entendo que a gente tá pensando em Ark, The Sims, Minecraft.
Exatamente, se eu botar The Witcher, por exemplo, tá louco. Aí vira tier S. Seguindo em frente, meu amigo, os jogos de estratégia. Esse aqui é um jogo, putz, eu acho bem legal o jogo de estratégia, mas eu não investi tempo suficiente nesse tipo de jogo. O que é o jogo de estratégia? Aí entra, Eric, os RTS, que é o estratégia em tempo real. É aquele jogo tipo Age of Empires, sabe? Que você tem que montar o seu império, construir o seu exército, evoluir seus equipamentos, evoluir suas estruturas, StarCraft, Command & Conquer. Tem também os TBS, que é o Civilization, que é o Age of Wonders. Aí você me pergunta, qual que é a diferença dos dois? É a mesma coisa, só que em turnos. Então, ao invés de ser em real time, é um jogo em turno. É jogo de estratégia, só que aí muda um pouquinho a dinâmica do jogo.
A ação do jogo, né?
Novamente, é um jogo que eu gosto, só que eu não investi tempo suficiente na minha vida pra me aprimorar. E é um jogo que, se você for ruim, não tem como você jogar. Você vai apanhar sempre.
Então, pra mim é tier C, é um bom gênero pra assistir um cara bom jogando. Eu joguei muito Age of Empires com um amigo meu, que ele manjava muito de jogar Age of Empires. Quando eu pegava pra jogar sozinho, eu era um senhor lixo nesse estilo de jogo. Pô, é esse Civilization mesmo. Não consigo... Eu acho legal assistir, mas eu não tenho uma paciência e eu não tenho a inteligência pra fazer o negócio dar certo. Sempre a minha civilização morre com uma praga qualquer lá, quando, às vezes que eu tentei jogar, né? Não é um gênero que eu sou bom, mas eu acho legal assistir. Então, acho que é um bom gênero pra assistir. Aí você pode até perguntar, né? Qual foi a última vez que você parou pra assistir alguém jogando? Não lembro. Mas se tiver passando, eu assisto. E eu vou achar interessante.
Devo concordar contigo, tá? Novamente, eu gostaria muito de saber jogar. Então, ver alguém que sabe jogar jogando já é o suficiente pra mim. Tier C, bom gênero pra assistir.
Beleza.
Seguimos aqui, meu amigo, com um gênero novo. É um estilo de jogo, Eric, que então ele foi criado a partir de um mod. Feito pelas pessoas comuns. Por eu e você, Eric, a gente gosta tanto do jogo, a gente decide então criar uma adaptação para esse jogo, que são os Tower Defense. Aí entra, por exemplo, Clash Royale, Plants vs Zombies, Kingdom Rush. Todos eles são defender a sua torre, né?
B.
Se algum amigo indicar, você joga?
É, Clash Royale foi assim. Mas você nunca vai ver eu falando, pô, deixa eu ver esse Tower Defense aqui, se é interessante, que tipo, não gosto, mas depende do jogo. Pra mim, entra como B. Plant of Zombie teve a sua febre também, mas é só se algum amigo indicar. Pra mim, eu jogo um Tower Defense, Marquito.
Desses jogos aí também, Eric. Nenhum deles realmente me chama a atenção. E já que a gente falou, então, de jogos que foram adaptados, foi daí que surgiu, então, os MOBAs, né? Os Multiplayers Online Battle Arena. League of Legends, o Dota 2, vieram oriundos, Eric, do Warcraft. Então, jogos de estratégia, de RTS, que nem era Warcraft, virou um MOBA. Então, uma categoria nova surgiu a partir de uma mod de um jogo.
Nada me faz jogar um MOBA, Marquinhos. LOL é vergonhoso. LOLzinho,
Eric, LOLzinho.
Você, jogador de LOL, pare agora de ouvir esse podcast, você não é bem-vindo.
Que horror, Eric. Não fala assim.
Puta, eu não gosto nem de assistir, justamente por causa que eu falei, é o mesmo exemplo do Ok. Eu não sei qual é o boneco do cara e eu vejo a torcida comemorando que nem doida. Eu falei, o que aconteceu? Não, porque matou o barão. Falei, quem? que acontece aqui?
Multikill, pentakill.
Porra, pentakill. E a galera... Nada me faz jogar, Marquito. Nada me faz jogar. Você, o jogador de LoL, continue aqui. Desculpa somente a minha opinião burra e de boomer, mas LoL não me desce. Não consigo.
Eu acho que é que nem o gênero inicial dele, que são os RTS, Eric. Você tem que saber jogar. Se você não saber jogar, você vai ser só um... mais um, zero à esquerda. E o problema dos MOBAs é que se você for zero à esquerda num time de pessoas que sabem jogar,
você fode os caras.
Você fode os caras, não tem vitória pro seu time, esquece. Tá, a gente não vai colocar nenhum gênero, nem deveria existir, Eric.
A gente já colocou, você colocou agora
não,
há pouco.
Não, não teve nenhum.
O MMORPG.
Não, eu cedi ao Nada Me Faz Jogar, Eric.
Mas o argumento que eu dei do MMORPG seria o mesmo pro MOBA, né? Tem jogador pra caramba, eu entendo a existência dele, mas eu não gosto. Mas tá bom, eu vou ceder pra você então, Marquinhos, já que você quer colocar um e nem deveria existir, só pela polêmica, então nem deveria existir para MOBA.
Não, mas se a gente for mudar o MOBA para nem deveria existir, a gente vai ter que mudar o MMORPG também para nem deveria existir.
Canalha. Tá, Marquito, você é um canalha, você me pegou na contramão agora. Caí no seu papinho, beleza. Pão Wood e MMORPG para nem deveria existir também. O Mery vai ficar puto com a gente, mas tudo bem.
Agora agora vamos ser mais light, vai. Chega de apanhar. Jogos de aventura, Eric. Começando...
Não, já foi. Não, já foi.
Não, esse, já aqui foi. Esse aqui é diferente, Eric. A gente vai falar de Walking Simulator. O que é um Walking Simulator, Eric? É que em vez de ação, ao invés de você tomar uma ação no jogo, as ações vão acontecendo por você, de acordo com o que você vai evoluindo no jogo. Não é um jogo tipo novela, tá? Você tem a sua ação sim, mas normalmente é um jogo mais focado na história, tá? Em que o jogo vai ser mais curto e não tem aquele stress, sabe? Você só vai ler o jogo, você não vai jogar o jogo em si. Exemplos bons desse estilo de jogo: What Remains of Edith Finch, A Short Hike, Stanley Parable e, por último, Gone Home. São ótimos jogos, só pra você entender a história, não focar na ação em si.
Marquito, preguiçoso que eu sou, já que eu só preciso andar e o jogo joga por mim, então eu prefiro até assistir alguém jogando esse estilo de jogo aí. Aí eu nem perco tempo, fico deitadinho e assisto. Pra mim é tier C esses jogos aí.
Então, Eric, você explicou bem, tá? É legal de assistir esse tipo de jogo, porque normalmente ele envolve história. E é legal você ver pessoas que se empenharam realmente em entender aquele jogo, explicando pro público do que se trata. Não simplesmente só jogar, falando cada corrida, ó, isso é o que aconteceu por causa disso, disso e disso. Então, realmente, assistir no YouTube faz toda a diferença um Walking Simulator, que você realmente presta atenção e tem alguma pessoa conversando contigo sobre o jogo, explicando o jogo pra você.
Tier C fácil pra esse então, Marquito.
Agora, um pouquinho diferente, tá, Eric? Jogos estilo point and click, que é parecido, é um jogo que mais história também, só que você tem desafios durante esse meio tempo, né? Não é simplesmente ver a história, você vê a história e tem que tomar algumas ações pra resolver alguns quebra-cabeças. Clássicos jogos point and click: Monkey Island, Grim Fandango, Day of Tentacle, Broken Sword. São jogos mais do passado até, né? Esse tipo de jogo tá meio fadado a ser jogos antigos, né?
Marquito, Detroit Become Human, Life is Strange, Heavy Rain, entram na categoria point and click ou eles têm uma categoria só
não,
pra eles?
Tem uma categoria só pra eles.
Tá, então pra mim point and click é C, um bom gênero pra assistir.
Ah, não, Eric, esse aqui é legal, porque tem desafios, Eric. Tem os quebra-cabeças, tem que pensar um pouquinho pra continuar a história. Ser um amigo de cá é legal,
tá, Eric. Tá bom, vou subir uma, vamos pro B então. O Monkey Island eu já tive curiosidade de jogar porque você indicou. Então é Tier B. Se algum amigo indicar, eu jogo. Tá bom.
Bom, você citou ali então Detroit, Eric. Vamos falar então da categoria dele, que são as visual novels. Ou são os filmes interativos. São jogos que você tem que tomar uma ação sim, mas você interage com o personagem. Você tem ações rápidas. Tem um quezinho ali da sua ação envolvendo. E tem toda a história por trás. Por isso que ela é uma novela interativa, um filme interativo. Então, Detroit, Until Dawn, Heavy Rain, Walking Dead. São todos novelas, sério.
Eu ia perguntar agora, os jogos da Telltale são esses visual novels aí? Ai, Marquito, eu estou tentado a colocar um Tier S, mas vou colocar um A. Gosto, mas depende do jogo. Só pra não colocar no S, tá?
É, eu acho que S é muito agressivo.
Todos que você citou aí, eu acho interessante. Tem o Life is Strange também, o True Colors. Tem o Beyond Two Souls, que é legal também. Eu me diverti jogando o Detroit O Detroit Become Human eu assisti a Gabi jogando, mas eu achava legal. O Heavy Rain eu joguei bastante. Eu sempre cito ele em alguns episódios nossos, que poderia ser feito um filme ou não sei se ele foi tirado de um livro. E os do Walking Dead, pra mim, são... Os jogos da Telltale, na verdade, são os mais divertidos que tem desta categoria. Gosto, Marquito. Gosto, mas depende do jogo. Então, pra mim, é tier A. Só pra não ser S.
É, esse tipo de jogo já não me pega também muito, tá, Eric? Eu gosto de realmente tomar ação, não tomar uma ação meio que planejada, assim, sabe? Eu gosto de fazer parte da ação e não só escolher uma ação.
B, Marquito. B pra ele, então, né?
Se alguém indicasse o jogo, pode ser, vai. Pode ser.
Tierzinho B.
Seguindo em frente, meu amigo, mudando também de novo de pato pra ganso, jogos de plataforma. Aí já vamos envolver tudo, tá, Eric? Jogo 2D, jogo 3D, que não deixa de ser aquele jogo de plataforma que você segue em frente, resolve o quebra-cabeças, pula, salta, tira.
É jogo que se você cair no buraco, você morre.
É, boa. É uma boa definição essa.
Jogo de plataforma é jogos estilo Mario. Cair na plataforma, você morre, tem que pular nos inimigos, um bossinho no final. Eu gosto bastante de jogo de plataforma, Marquinhos.
Ah, é gostosinho, né, Eric? Nós somos pessoas que gostamos muito de jogos indie, e boa parte dos jogos indie são sim jogos de plataforma, né? Que são jogos talvez mais fáceis de serem desenvolvidos. Então, pra mim, é que Tier S tem muito jogo de plataforma, então eu não sei se eu teria tempo de jogar todos os jogos de plataforma.
Mas a gente tá pensando na pessoa com tempo. Pra mim é Tier S, Marquita. Pra mim é Tier S. É um gênero que eu gosto sempre que eu jogo, independente do jogo.
E marcou nossa infância, né? Todos os jogos praticamente da infância eram jogos de plataforma com elementos de alguma coisa. Então,
com elementos de alguma coisa, verdade.
Plataforma Tier S. Seguimos em frente. Esse aqui eu vou deixar você brilhar, tá? Porque que você adora esse tipo de jogo. Jogos de terror voltados pro survival horror, Eric. Então, Resident Evil, Silent Hill, Dead Space, Alone in the Dark. E aí?
Desses que você falou aí, só o que eu joguei mesmo foi Alone in the Dark, Marquito. Eu não joguei Dead Space, Resident Evil, pra mim, é o Legião Urbana do videogame. E aí, putz, ah, é foda. Eu vou na sua resposta, Marquito, porque eu vou ser antes demais nesse tier. Eu não gosto de... Quer dizer, é foda falar que não gosto de Survivor Horror, mas eu nunca experimentei pra jogar um Survivor Horror. Também, tipo, Resident Evil não me interessou, mas eu sei que Dead Space é um jogo muito cultuado, tem o seu valor, mas... Eu colocaria no tier D como nada me faz jogar. Mas eu sei que eu estaria sendo muito errado fazendo isso. Então vamos lá, Marquito. Qual é o tier para Survivor Horror?
Pior de tudo, Eric, que eu também não gosto de Survivor Horror, tá? Não gosto de filmes, assim, de terror. Não gosto de jogos de terror. O único jogo dessa lista realmente que eu gosto é o próprio Resident Evil. Que é um jogo de zumbi, sabe? Não tem nada sobrenatural.
Uma dúvida. Outlast e Alan Wake é Survivor Horror ou é terror? Ou a gente vai pôr na mesma pasta? Fala o ministério da pasta do terror.
É, então, eu acho que ele entra mais em terror psicológico, talvez, hein, Eric?
Ah, Marquito, olha os gêneros que a gente tá indo. Põe tudo na mesma pasta.
Vamos botar tudo na mesma pasta, então? Jogo de terror?
Jogo de terror, é jogo
tá
de
bom,
terror.
Vai. Jogo de terror, aí a gente consegue subir um pouquinho o tier dele, né?
Puta, mas é foda. Resident Evil é jogo de terror?
É jogo de terror,
ué. É, então beleza. Então eu gosto, mas depende do jogo. Cheirar.
Gosto, mas depende do jogo, boa. Você conseguiu salvar os jogos de terror, survival horror, terror psicológico. Você conseguiu juntar tudo numa pasta só e eu acho justo, tá? Porque senão a gente vai virar maluco aqui.
The Last of Us é jogo de terror? Aí
faz. Aí fudeu. Agora, um jogo que não tem como ser diferente, Eric. Não tem como dividir em pastas, juntar em pastas. Porque é um jogo estilo único. Jogo de cartinhas, Eric. Jogo de card games.
Card games.
É jogo de estratégia?
Não, card games não chega a ser... É, tem que ter estratégia, mas ele é card game. A essência é... Você tem o deck, e aí as suas cartas, de acordo com a sua estratégia, tem que ser mais forte que a dos inimigos. E aí vai depender do campo, vai depender dos combos que você faz no seu deck... Então acho que pra mim é um gênero que é específico mesmo, card games. Pra mim é B, Marquito. Se algum amigo indicar, eu jogo. Assim como foi quando eu joguei Hearthstone, quando eu joguei... O Marvel Snap foi por indicação também, que hoje a gente é viciado, e você jogou por indicação minha. Pra mim é tier B, se algum amigo indicar, eu jogo.
Eu gosto bastante, tá, aqui de card games. Sou um aficionado por jogos de carta, tem coleções físicas online de jogos de carta. Mas eu te entendo, tá? Não é simplesmente jogo de carta, porque tem muito jogo ruim também de carta. Aí não entra naquele tipo, ah, gosto, mas depende do jogo. É porque realmente são muitas estratégias diferentes, estilos diferentes. Então eu preciso que alguém me fale, vai nesse, vai naquele.
Fora o ponto de você aprender, né, a estratégia do jogo, isso é foda.
Não é pegar e jogar, né? Tem todo um aprendizado longo. Então, realmente, se alguém me indicar, eu vou nele.
Boa!
Voltando pro nosso passado, Eric. Jogos arcade, Tetris, Pac-Man, Space Invaders, Bomberman, Pong. Olha o famoso Pong aí voltando. É um jogo de arcade, Eric, viu? Não é aquela lista toda de jogos. Eles resumiram tudo em arcade. Dá pra dizer que são jogos meio que de flip. Perama? Um jogo arcade?
Jogo de minigame, tudo que
jogo
você falou aí,
Marquito. Jogo de minigame, né?
Putz, hoje em dia, pra mim, é tier C. É só um bom gênero pra assistir, ou nada me faz jogar, não sei.
Ah, assistir arcade não é tão legal assim,
é? Qual que você vai colocar, Marquito?
Eu diria que o arcade... Pô, se um amigo indicar, talvez eu jogue, mas seria entre o indicar e um bom gênero pra assistir. É um bom gênero, não pra assistir.
Pois é um bom gênero. E é um gênero feito?
Não fala assim. É que é aquilo, né? Eu gosto de Tetris, eu amo Tetris, eu gosto muito de Bomberman. E aí?
Tier B então, Marquito, vai.
Ficando gordinho esse Tier B, hein? Seguindo em frente, Eric, tá acabando, prometo. Jogos de musicais, jogos de ritmo, jogo de dança, jogo de apertar botão na hora certa. Aí temos aqueles Dance Dance Revolution, clássico, Just Dance, Rocksmith, Guitar Hero, Rock Band. Temos nosso episódio de Guitar Hero que a gente diz que compraria na hora se lançasse o novo Guitar Hero, Eric.
O Guitar Hero sim, mas e o Just Dance 2025?
Não, né?
Então é cheirar, né? Gosto, mas depende do jogo, né?
Vou entrar em contradição. A gente realmente gosta e depende do jogo?
O exemplo foi esse, né? Guitar Hero a gente vai comprar. Então. Compraremos, né? Diveremos dinheiro do apoia-se.
Que mais? Ferrou. É melhor ter um amigo indicando pra gente o jogo certo?
É, tá bom. Se algum amigo indicar, eu jogo. Verdade, Marquito. Porque a gente só pensa no Guitar Hero, né? A não ser que saia um remaster de Parapa The Rapper, aí o Marquito vai que vai no Xerece, né?
Seguindo em frente na nossa lista, Eric. Puta, esse aqui também é um gênero novo. E esse aqui eu gosto de assistir. Mas eu não sei jogar de forma alguma, já vou dar spoiler. Jogo de sobrevivência. Jogo de pegar recurso no mapa, explorar o mapa, sobreviver a inimigos, sobreviver a tempo, ao ambiente em si, comer, se cuidar. E aí, entre eles, Eric, temos o Valheim, Subnautica, Grounded. E aí? Eu gosto de assistir, de verdade, mas jogar não é minha praia.
Eu também gosto pra assistir, Marquito. Já voltando, tem um FPS de sobrevivência que é o Escape from Tarkov. Ele é um FPS de sobrevivência simulator, que é bem realista. Tipo, você toma um tiro, você tem que procurar bandagem, você manca. Eu não vou dizer nem que eu gosto de assistir, mas sempre que eu vejo, eu me interesso pelo que tá passando. E nesse caso do Tarkov, né? Mas eu não me pegaria pra jogar, não. Porém, ver alguém que manja é interessante mesmo aqui. Tem um bom gênero pra assistir, concordo.
Meu amigo, esse aqui tem um lugarzinho guardado no nosso coração, tenho certeza disso. E olha só você, você falou que o Souls-like, o Soulsborne, é uma mistura de gêneros que surgiu graças a esse gênero aqui, que é o gênero Metroidvania, meus amigos.
Alô, Vânias do Brasil!
Como a mãe dele que eu conheci também, como a Vânia que é sua mulher.
Vindo do Metroid, clássico, e do Castlevania, né? Ou seja, são jogos que ele tem uma história que não é linear, e os jogadores precisam evoluir na fase, evoluir no mundo do jogo e usar um poder que ele pegou quando ele evoluiu. Aí ele volta um pouco, usa aquele poder no que ele deixou para trás e evolui mais o jogo. Ele desbloqueia novas áreas, novas mecânicas. Com essas novas mecânicas, ele volta novamente. Então é um jogo de vai e vem, praticamente, com novos poderes, novas mecânicas que você vai adquirindo no decorrer da sua experiência com o jogo. Exemplos clássicos: Ori, Hollow Knight, Dead Cells, são todos jogos Metroidvania, Eric.
Tirece, Marcolino, não importa o jogo, se for Metroidvania, vai chamar a minha atenção. É um gênero que nossa, eu gosto bastante. O Michel tá jogando, se eu não me engano, um jogo chamado Last Faith, eu acho que é isso. Lembra muito Bloodborne e é um Metroidvania. É um gênero que eu gosto muito. Eu tenho uma dúvida, Marcolino. God of War é Metroidvania? O mapa todo não tá aberto, você precisa ir, pegar um poder, voltar pra usar lá atrás. A trilogia Batman, Arkham City, Knight e Asylum é um Metroidvania? O Batman não tem todos os gadgets pra ele usar. Você tem que pegar ele lá na frente pra abrir uma parte do mapa.
Todos têm elementos, sim, de Metroidvania, Eric. É o foco do jogo? Poxa, talvez, né? Que você não consegue avançar no jogo se você não tem certas mecânicas já liberadas pro seu personagem, certos itens. É um jogo Metroidvania, sim, Eric.
Então, eu acho que não define tanto ser Metroidvania, porque você tem uma história que você vai seguindo e com isso você acaba pegando os poderes obrigatoriamente. Já no Metroidvania clássico, existe essa sequência de que você tem que seguir a história, mas você pode, sei lá, pro canto que você quiser. E às vezes, por exemplo, o Blasphemous eu fechei com algumas relíquias, alguns poderes, que o seu Rafa não fechou. E ele fechou com algumas que eu não tinha. Então existe uma liberdade maior de coisas que você precisa pegar e conforme vai liberando o mapa, né? God of War e Batman eu falei brincando aqui porque surge essa dúvida, mas acho que eles têm elementos de Metroidvania, né?
Tem sim, com certeza, Eric. É bem interessante o que você disse, né? Você não é obrigado a pegar todos os poderes, todos os equipamentos. Você é obrigado a pegar os equipamentos essenciais, os poderes essenciais. Se você for além dos essenciais, vai te ajudar muito no jogo, né? Você vai conseguir um poder mais forte, um equipamento mais forte, mas você não é obrigado novamente. Então o jogo te dá essa possibilidade, né? Quer continuar explorando ou quer simplesmente finalizar o jogo? Isso me faz gostar muito mais ainda dos Metroidvanias, porque o jogo te dá aquela liberdade gostosa que a gente tanto gosta nos jogos. Metroidvania é tirece, Eric. Não importa o jogo, a gente tá lá olhando pra ele, sem sombra de dúvidas.
Inclusive tem uma história de um ouvinte nosso, que é o Beto, que ele jogou Blasphemous mais ou menos na mesma época que eu estava jogando. No Blasphemous tem uma certa barreira que você precisa de um poder pra ultrapassá-la, que são algumas partes do jogo e um mundo específico que é tomado por uma névoa que é venenosa. Mais pra frente você explora o mapa, você encontra uma relíquia que quando está equipada, você não toma dano dessa névoa. O Beto praticamente fechou o jogo sem essa relíquia.
Caraca.
Ele tancou essa névoa, ele ia, morria, voltava, o bicho assim, transcendeu jogando Metroidvania. O que é interessante, muito corrobora com o que a gente acabou de falar, né? Depende de onde você vai, se você quer pegar ou não o poder, né? Eu não sei como é que ele fez isso, inclusive ele tá de parabéns de ter conseguido fazer sem pegar essa relíquia. Tem o querido amigo ouvinte aqui, o Beto, porque ele está no nosso grupo de ouvintes. Então fica a dica aí pra você, amigo ouvinte, nós temos um grupo de ouvintes do podcast do Vai Lugar Hoje, uma galera bem bacana, o dia inteiro falando de videogame. E lá você pode contar assim as suas histórias com alguns jogos, indicaram algum jogo para eu e o Marco colocar aqui no Tier B. E como eu tô falando bastante de ouvinte, de ouvinte, de ouvinte, além do grupo de ouvintes, nós temos algo muito interessante também para os ouvintes, Marco e Leno, que é o nosso sorteio de gift cards no valor de R$50. Todo mês a gente sorteia um gift card que pode ser de Xbox, de PlayStation, Steam, iFood. Por favor, não pede Steam não, que dá mó trabalho comprar. Mas se você quiser Steam, pode ser de Steam também. E para concorrer é muito fácil. O que precisa fazer? Ouvir os nossos episódios e farmar, grindar as frases que a gente solta todo episódio quando a gente explica esse sorteio. Sempre é uma frase, às vezes a gente bota um bônus, mas quanto mais frases você mandar e mais bônus você conseguir quando tem, mais chances você tem de ganhar, porque cada frase vale um ticket para o mês seguinte. Para esse episódio, Marquito, vamos fazer algo diferente, né? Não vai ser frase. Vamos pedir para os nossos ouvintes mandar para a gente qual o gênero ele coloca no Xerece. O que você acha?
Uma boa ideia, né, Eric? Afinal de contas, a gente falou que mais de 30 gêneros diferentes, colocamos vários aqui até no nosso Tier S, nada mais justo a gente saber a opinião dos nossos ouvintes e, com isso, fazer com que eles interajam com a gente para participar desse sorteio.
Essa é a segunda frase do mês de dezembro, que será feito o sorteio do mês de janeiro. Então, é só mandar para a gente, muito fácil de participar, é muito fácil de ganhar, e como é bom ser ouvinte do Vai Lugar Hoje, Marquito.
E tem uma coisa, hein, Eric, a gente acabou não botando esse gênero no nosso tier list, mas tem muito ouvinte nosso que colocaria o gênero Erotic Games como tier S. Os famosos eroge. Estamos de olho.
Quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão? Você sabia que por uma pequena quantia mensal você pode contribuir com a continuidade do nosso podcast e de quebra concorrer a um gift card de R$100 todo mês? É isso mesmo, tudo isso é possível através do nosso programa de apoio coletivo, o apoia.se/vaiapoiarhoje. Apoiando hoje, você já concorre no próximo mês a um gift card no valor de R$100, que pode ser de PSN, Xbox, Steam, fica a seu critério. Através da colaboração dos nossos apoiadores, nós já conseguimos, por exemplo, criar a intro deste podcast, uma animação muito bacana com o Ricardo Juarez, tirada do nosso episódio, entre outras coisas. Fora isso, as empresas que têm interesse em patrocinar do nosso podcast é através do nosso programa de apoio coletivo. Assim como fez o Lenid Motel, que fica situado ali na região da Washington Luiz, um dos melhores motéis da cidade de São Paulo. E no Instagram deles, o @LenidMotel, vocês conseguem ficar por dentro das novidades e também verificar as mais variadas suítes temáticas que eles possuem. Além do Lenid Motel, nós temos a Panificadora da Serra, a melhor padaria da região de Itapecerica. Contam com um vasto cardápio, um ótimo atendimento e na parte da noite eles também têm delivery de pizzas. O Instagram deles é o @panificadoradaserra. Então, se vocês quiserem contribuir com esse podcast, concorrer a gift cards e até mesmo anunciar a sua empresa conosco, basta entrar em apoia.se/vaiapoiarhoje.
E o Eduardo gostava de novela e jogava futebol de botão com seu avô. Coisa sobre o Planalto Central, também magia e meditação. E o Eduardo ainda tava no esquema escola, cinema, clube e televisão. E mesmo com tudo diferente, veio mesmo de repente uma vontade de se ver. E os dois se encontravam todo dia, a vontade crescia como tinha de ser. Eduardo e Mônica, chega!
Boa, Marculino, achei que a gente ia ter mais trabalho e seria talvez mais carrasco com os gêneros. O resumo que eu tiro é que eu e você, a gente gosta bastante, a gente gosta de videogame, né? A gente não tem muito, a gente não é gênero fóbico como a grande maioria. Talvez o que a gente não tenha colocado tão lá em cima são aqueles jogos que a gente não deu muita chance, né, pra gostar do gênero. Não sei, mas você que é gênero fóbico, mude um pouco a sua cabeça pra isso, tente jogar outros jogos, não faça como a gente de colocar um joguinho nem deveria existir, né, Marquito?
Pô, mas é, Eric, a gente só botou esses gêneros ali pra ter uma discussão, né, um embate. Ou então, a gente realmente não gosta de pessoas, tá? Porque por coincidência, no Tire, que é Nem Deveria Existir, a gente colocou o MMORPG e o MOBA. São os gêneros que envolvem mais pessoas, talvez, não sei.
Mais então, tóxicos.
Pode-se dizer que sim. Agora, no nosso Tier D, por exemplo, que nada faz a gente jogar Looter and Shooter, Corrida e Sandbox. É aquilo lá, né? É um jogo que a gente não tem interesse. Agora, no nosso Tier C, que é um bom gênero para assistir, teve ali seus 5 gêneros diferentes, que são jogos de luta, simulação, os RTS, Walking Simulator e sobrevivência. O Tier B, se algum amigo indicar a gente joga, aí sim, Eric, foi uma das categorias que a gente mais voltou os jogos.
Temos muitos amigos que indicam jogos, né, Marquinhos?
Somos pessoas muito influenciáveis, talvez.
Pode ser.
Jogos, então, do estilo Beat 'em Up, Shoot 'em Up. A gente poderia ter juntado esses dois num só, talvez, não sei. Jogos de quebra-cabeça, Tower Defense, Point and Click, Visual Novel, que são aqueles filmes interativos, Card Game, jogo arcade e jogo de ritmo, ou jogos musicais. Eu acho que a gente foi bonzinho com alguns gêneros aí, mas tudo bem.
É, beleza.
Agora, pulando pro Tier A. Esse aqui a gente foi mais humilde. Tivemos no Tier A, que é o que a gente gosta do gênero, mas depende do jogo, jogos de hack and slash, stealth, RPG por turnos e jogos de terror.
Beleza.
Agora, por fim, Eric, o creme de la creme, gênero de jogo que a gente mais gosta. Vamos lá, Tier S, não importa o jogo, eu quero todos os jogos desse gênero. Ação e aventura, Souls-like, FPS, ou seja, aqueles jogos de tiro, e o TPS também, que é o jogo de tiro em terceira pessoa, RPG, jogos roguelike, JRPG, esportes, plataforma e, por fim, o nosso queridinho Metroidvania. Consegue pensar um jogo que tem todos esses elementos do Tier S, Eric?
Nossa, Marquito, é...
De tiro com Souls-like, Remnant.
Remnant, é.
Aí tipo... ação também, Remnant, roguelike, Remnant, tem um pouco de roguelike.
Não, aí não, aí você não? Tá forçando.
Tô forçando.
Tem. Não, já acabou aí.
Ah, de RPG ele não tem, esporte ele não tem, plataforma... Tem umas quedas, a gente definiu que jogo de plataforma, se cair, morreu, então ele tem.
O Hades entra em vários aí, Marquito. O Hades pode, se você usar o canhão, vira de tiro.
Tá.
Ele é roguelike, ele é ação, tem elementos de RPG, ele é Metroidvania.
É um TPS.
É um TPS. Só não é de esporte. Tem pescaria.
Ele não é esporte.
Ele é de esporte.
Podemos definir, então, que Hades é o jogo perfeito, é isso?
Ele é o jogo perfeito. O Hades é o the one and only.
Chegamos a essa conclusão. Muito
interessante,
bom.
Interessante.
Aliás, se vocês quiserem ganhar um bônus no nosso sorteio de ouvintes, junte todos os gêneros do Tier S em um jogo e nos diga qual é. Então, se você tem um jogo musical com tiro, qual seria ele no Tier S?
Musical com tiro. Enter the Gungeon, mas que tem uma arma que você pega que ela toca música.
Mas
já virou um musical com tiro.
Tá indo muito além, meu amigo, muito além.
Muito bem, Marquito, mais um episódio que foi divertidíssimo gravar. Como eu disse, continuaremos com essa saga do Tier List. E para ficar por dentro dos episódios que a gente lançou, os nossos ouvintes têm que fazer o quê? Seguir as nossas redes sociais. Todo episódio lançado tem um postzinho especial e específico para ele. Precisamos que vocês interajam com esses posts, deem like, comentem o que achou. Tudo isso é só seguir @vailogarhoje. Instagram, Twitter, que são os que a gente mais usa. O Threads morreu, né, Marquito? Tá no Tier, nem deveria existir. Ele tá lá embaixo. Nasceu morto, o coitado, né? Por falar em Instagram, é no Instagram que tem o nosso link da Amazon, que nós somos associados da Amazon. Comprando por esse link, você nos ajuda a ganhar uma comissãozinha do Jeff Bezos. Mas você não gasta mais nada mais com isso. É uma forma de apoio também, né, Marquito? Além de nos ouvir, é importante que você também nos avalie nos agregadores de podcast, em específico Spotify, né? Saiu a retrospectiva do ano do Spotify e a gente consegue ver também lá. Grande percentual dos nossos ouvintes estão no Spotify. Então, rapaziada, lembre-se de deixar aquelas 5 estrelinhas para a gente. E por último, mas não menos importante, também somos uma loja... entendeu? Também somos parceiro da loja de camisetas do nosso querido ouvinte Chuck, é a Chuck Store. Usando o cupom VAILOGARHOJE10, vocês ganham 10% de desconto. E é isso, os recados estão cada vez maiores, mas é porque essas coisas são necessárias entrar, ficar na cabeça do ouvinte, então a gente tem que falar todo episódio, é muito importante. Chega, já falei demais, Marquito. Então, a gente citou aí em um dos tiers o tier de simulador. Eu vou agora jogar um joguinho aqui, Marquito, que é o Adulto Simulator, que eu vou ter que jantar, tomar banho, arrumar as coisas pra amanhã, acordar cedo e trabalhar. Então, por isso, eu fui, tamo junto, Marquito.
Você falou Adult Simulator, eu achei que você ia jogar um jogo do estilo Erotic Games, Eric, mas não, é só o jogo da vida real mesmo.
Hoje é segunda-feira, Marquito, não é dia.
É isso aí, pessoal. Valeu, fui! It's all in the mind. If you wanna test me, I'm sure you'll find the things I'll teach ya. Sure to beat ya. Nevertheless, you'll get a lesson from teacher. Now kick, kick, punch, punch, jump, chop.
You can go on to the next stage now.
Yahoo! All right!